Está a ouvir um podcast de Renascença.
Relativamente ao drive-thru, devo manifestar o meu desconhecimento. Não sei se a legislação permite essa solução e nós não podemos alterar a lei.
É uma excelente solução. No fundo, eu estou infectado, saio de minha casa, entro num carro, chego ao local da mesa de voto, não saio do meu carro, recebo o meu boletim, voto, saio do meu carro, vou para casa.
As hipóteses são muitas e nem todos concordam com a mesma. Nesta edição do Em Nome do Voto, ouvimos dois autarcas sobre como é que os isolados ou os infectados podem exercer o direito de voto. Eu sou a Manuela Pires e está a ouvir o Em Nome do Voto. Estamos a pouco mais de duas semanas do dia das eleições e, nesta altura, ainda não se sabe se os isolados vão poder votar nas legislativas. Não sabemos ao certo quantos serão, mas o governo já avançou com uma estimativa de 380 mil eleitores. A decisão está pendente do parecer da Procuradoria-Geral da República. O governo quer saber se os eleitores podem suspender o isolamento para votar nas eleições. No Em Nome do Voto, todas as quintas-feiras, temos o debate com dois autarcas, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, e Ribal Esteves, presidente da Câmara de Aveiro. Bem-vindos ao podcast da Renascença sobre as eleições legislativas. Começo pela Luísa Salgueiro. O seu concelho tem 172 mil habitantes, 151 mil eleitores. Ora, como sabemos, são as autarquias que organizam no terreno todo o processo eleitoral. Luísa, se a decisão fosse sua, como é que organizava estas eleições, tendo em conta o número de isolados e até de infectados com o vírus? É fácil ou é difícil?
Eu diria que o modelo melhor seria de repetir o que aconteceu nas presidenciais. As pessoas que estão infectadas manter-se-iam em suas casas, inscrever-se-iam na plataforma disponível para isso, e nós, autarquias, organizamos as equipas para fazer
a recolha. E correu bem no seu concelho? Correu bem? Havia muitas pessoas?
Correu muito bem, não houve problema nenhum. E foi a primeira vez, foi necessário equipar as pessoas para não haver risco. Verificou-se que não havia contacto entre as equipas que foram recolher o voto e quem exerceu o seu direito. Foi apenas a colocação do envelope no saco que é utilizado para o efeito. Portanto, se fosse eu a decidir, eu diria que seria uma boa forma repetir o modelo. É claro que o número de infectados é muito superior agora e, portanto, precisamos de organizar muitas mais equipas, mas se tivermos essa informação brevemente, estamos a tempo de o fazer ainda. A indefinição é mais prejudicial.
Ribal Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, o concelho tem 70 mil habitantes. Faço precisamente a mesma pergunta: se mandasse, como é que organizava este processo? Nesta altura já devia estar tudo decidido. Aliás, ouvimos a Luísa Salgueiro dizer que esta indecisão é que não é boa para as autarquias.
E dar nota que Aveiro tem 80 mil habitantes, já estamos a crescer fortemente.
80 mil eleitores, então.
Exatamente, eleitores. Eu subscrevo tudo aquilo que a Luísa disse. O processo das presidenciais correu bem. O que é preciso é que haja definições rapidamente, claras, para nós prepararmos tudo. Parece-me óbvio que quem está infectado não vá votar, vota em casa. Apenas temos que ter essa decisão tomada rapidamente para saber qual é o universo, as pessoas terem um tempo para manifestarem essa intenção e nós organizarmos toda a logística. Em Aveiro, foram cerca de 12 equipas que durante um dia inteiro conseguiram fazer essa recolha. Depois também houve um processo idêntico nos lares de idosos. E, portanto, é só preciso definir as regras. As eleições são um momento da maior importância política para uma democracia. As câmaras municipais são organismos do Estado e, portanto, obviamente, com todo o empenho, faremos esse trabalho, como fizemos, obviamente, em todas as eleições. Esta não. É uma eleição com outro tipo de agitação, de intensidade, e, portanto, exige-se que o trabalho de mobilização do eleitorado seja muito mais forte e, obviamente, tudo aquilo que seja preciso fazer para que a eleição aconteça, porque toda a gente que quer votar o faça, obviamente, temos que criar todas as condições e seguramente os municípios portugueses assim o farão. É preciso apenas que as regras estejam definidas e o mais.
Mas então considera possível. Que o governo já deveria ter tomado, já devia ter decidido, e porquê estar à espera deste parecer da Procuradoria-Geral da República? Qual é a sua leitura que faz?
Eu percebo que nestas matérias, e enfim, ainda por cima, o Governo, deixe-me dizer assim uma frase exagerada, o Governo vai a votos também, não é? E, portanto, estas matérias têm uma delicadeza jurídica também, portanto, eu percebo que o Governo tenha solicitado esse parecer. Agora, é bom lembrar que, sendo verdade que a eleição é dia 30, o voto antecipado é dia 23. Nós já estamos com um trabalho enorme para preparar tudo, as mesas de voto que vão estar a fazer o voto antecipado. Sim. Hoje é dia 13 e o tempo não para de passar, como é lógico.
Luísa Salgueiro, acha que o Governo já devia ter tomado uma decisão? A Ministra da Administração Interna ouviu esta semana os partidos. Acha que o Governo já deveria ter tomado uma decisão e que o Parlamento também já poderia ter alterado a lei eleitoral para encaixar estas soluções?
Bom, o facto de neste período a Assembleia da República não tem condições para fazer qualquer alteração legislativa, portanto, tal como foi dito no final da reunião de peritos do Infarmed, em que esta questão ganhou mais premência, a alternativa seria ou a Assembleia da República alterar a lei eleitoral, ou, para que se haja mais participação, que haja a definição clara das regras que titulam os direitos fundamentais e, portanto, era preciso este parecer. Acho que o Governo, nesta altura, está um pouco maniatado porque não tem que cumprir a lei eleitoral e não tem competências para regular temas como este e temos outra coincidência que dificulta o processo, que é o número de infectados, que acaba por ter um número, o valor dos mais altos, exatamente no período das eleições. Portanto, são muitas improbabilidades e dificuldades que acabam por coincidir. Não me parece que haja grande margem para o Governo fazer algo mais do que isto. De todo modo, não posso deixar de constatar que estamos 10 dias do primeiro momento do ato eleitoral e, portanto, precisamos mesmo de uma orientação, porque são muitas tarefas que os municípios têm de realizar. Vou-lhe dar um exemplo do município de Matosinhos na eleição presidencial. Nós tivemos 15 meses na eleição em mobilidade ou antecipada e desta vez vamos ter 76. Portanto, estamos a trabalhar para que o voto em mobilidade ou antecipado decorra com normalidade e também podemos fazê-lo, como disse, nos votos das pessoas que estejam em confinamento, mas precisamos de organizar o trabalho.
Já foi lançada até a ideia por alguns autarcas de uma janela horária para o voto dos eleitores que estão em isolamento, ou também se falou num drive-thru que já foi adotado em vários países, como a República Checa, a Lituânia e também os Países Baixos. Na vossa opinião, esta pode ser uma solução a que o Governo venha a adotar, este drive-thru ou então uma janela horária para o voto em isolamento? Qual é a vossa opinião? Luísa Salgueiro.
Bom, eu penso que é muito importante que nós passemos uma mensagem de segurança, que as pessoas não tenham receio de ir votar, que não encarem o momento de irem à urna como um momento de risco para a sua saúde. Isso é decisivo. Os municípios colocarão todo o seu empenho para que o ato eleitoral se realize, como tem acontecido sempre na democracia portuguesa, em condições de segurança. Se houver necessidade, pela primeira vez, de permitirmos que as pessoas que estão em isolamento venham participar, é bom que se tomem cautelas para que este risco não venha a acontecer e, portanto, orientar para um período especial do dia, para que não haja esta probabilidade de cruzamento, parece-me adequado. Relativamente ao drive-thru, devo manifestar o meu desconhecimento, não sei se a legislação permite essa solução e nós não podemos alterar a lei. Se ela estiver prevista na lei, acho que é possível, podemos avançar para ela, mas tenho esta reserva, é preciso ouvir os especialistas, juristas, que nos digam se podemos avançar para essa solução. De qualquer modo, sempre adotar medidas que garantam às pessoas que o ato de participação na eleição não significa risco de contágio. Isso é decisivo. Ou horários especiais, ou espaços especiais, ou formas especiais, mas creio que é muito importante que aconteça.
Ribal Esteves, qual a sua opinião quanto à janela horária e ao drive-thru?
Em relação à janela horária, é precisamente contra. Não faz sentido, como é evidente. As pessoas que estão numa mesa que vai receber o voto de pessoas que estão infectadas, enfim, têm que estar com um equipamento de proteção individual, digamos, mais capaz do que o normal. E, portanto, julgo que a solução do drive-thru, para mim, é uma excelente solução. No fundo, eu estou infectado, saio de minha casa, entro num carro, chego ao local da mesa de voto, não saio do meu carro, recebo o meu boletim, voto, devolvo e ele é colocado na urna, volto para a minha casa, saio do meu carro, vou para casa. Parece-me que este exercício é um exercício, digamos que em termos sanitários, tem um nível de segurança muito alto. Eu continuo a achar que o voto por correspondência é aquilo que devia ser feito. Há quem ache que legalmente ele não está integrado. Sinceramente, eu julgo que uma leitura mais aberta da lei podia permiti-lo e continuo a achar que é assim que devia ser feito, é dar a estas pessoas, facultar-lhes o mecanismo do voto por correspondência, que é muito fácil de tramitar. Eu pego no envelope, no boletim, mando-lhe para casa com o RSF lá dentro, a pessoa vota, mete no RSF, manda para mim, eu faço chegar à mesa de voto respectiva. Isto é, ou seria, muito simples. Enfim, tem havido um entendimento prevalecente de que a lei não o permite.
Ora, antes de chegarmos ao dia do voto, 23 antecipado e 30, o dia das legislativas, ainda temos duas semanas de campanha pela frente, já tivemos duas semanas de debates. Ora, do que fica destes debates, como é que perspectiva a campanha? Luísa Salgueiro, como é que António Costa vai ter de fazer, o que é que ele vai ter de fazer para convencer o eleitorado de que o país precisa mesmo de uma maioria absoluta durante estas duas semanas de campanha que vêm aí?
António Costa precisa de continuar a fazer o que tem feito, de falar claro aos portugueses, como sempre, de explicar bem o que está em causa, qual é a grande alternativa que se coloca aos portugueses no dia 30 deste mês. Os portugueses têm duas opções principais a tomar: ou garantir a estabilidade política no país, que me parece algo decisivo. A alternativa que se coloca é um governo liderado pelo Dr. Rui Rio, que não terá condições de garantir a estabilidade com base numa maioria parlamentar e, portanto, votar neste momento no Dr. Rui Rio será promover uma situação de precariedade que promoverá novas eleições dentro de um curto espaço de tempo e que, portanto, levará o país para um rumo que é, ao contrário do que tem vindo a acontecer, de grande risco de interrupção do ritmo de crescimento que temos vindo a assistir.
Ribal Esteves, o líder do seu partido, Rui Rio, não vai conseguir garantir essa estabilidade se vencer as eleições sem maioria. Que estratégia é que deve adotar Rui Rio nesta campanha muito decisiva?
Olha, para agora eu acho que o Presidente Rui Rio tem que prosseguir o seu caminho muito afirmativo e muito claro daquilo que é a diferença da perspectiva do PSD para governar o país em relação àquela que é a prática conhecida de 6 anos do Partido Socialista e do Dr. António Costa. A primeira grande questão é esta: o Dr. Rui Rio tem que prosseguir o seu caminho desta pré-campanha, campanha eleitoral, com essa clareza, mostrando aquilo que são propostas diferentes e dinâmicas diferentes, porque, obviamente, o governo do Partido Socialista está esgotado. Temos vários governos dentro do governo, temos o governo do Dr. Pedro Nuno Santos, temos o governo daqueles que não existem e de alguns que foram embora há dias, para não parecer muito mal, como o ministro Eduardo Cabrita, e, portanto, há um esgotamento deste modelo de governo liderado pelo Partido Socialista e, obviamente, o divórcio com os seus parceiros da extrema-esquerda. O país precisa, de facto, de um rumo diferente e o Dr. Rui Rio tem, obviamente, um trabalho de apelo ao voto útil da mudança. Aqueles portugueses, obviamente, os que quiserem continuar, pois com certeza votarão no Partido Socialista, mas aqueles que entendem que, de facto, há dinâmicas novas, há passivos que não podem continuar a existir dependências de partidos da extrema-esquerda hiperconservadores que sempre querem o preto e o branco ao mesmo tempo, é o voto útil para essa mudança ser possível, é no Partido Social Democrata. Eu acho que o discurso do voto útil e a capacidade de o conquistar é fundamental para o PSD e para o Dr. Rui Rio.
Ficam os argumentos de Ribal Esteves, a Luísa Salgueiro, o debate dos autarcas na campanha para as legislativas, à quinta-feira no Em Nome do Voto. Está a chegar ao fim a maratona dos debates na televisão, com a saída para já de Jerónimo de Sousa da campanha. O líder parlamentar do PCP foi o escolhido. João Oliveira esteve frente a frente com Rui Rio. Henrique Monteiro, o líder do PSD, começou logo por dizer que não sabia se este debate era o mais fácil ou o mais difícil. Na tua opinião, como é que foi este debate?
Eu acho que foi um debate em que cada um deles falou para o seu próprio eleitorado, basicamente. Quer dizer, eles estiveram de acordo numa coisa, era que o Partido Socialista, e o Governo em particular, é que teve culpa na dissolução do Parlamento.
Sim, foi a única sintonia entre os dois, é que Costa tem a culpa da dissolução da Assembleia da República.
Costa sabia perfeitamente com quem se tinha metido, porque o Partido Comunista é coerente, diz a mesma coisa há 100 anos, portanto eles sabiam perfeitamente. Não é de estranhar que quando lhes recusam o aumento das pensões, que ele aliás também não dava, que ele disse isso, deixou isso muito claro, foi a única coisa em que concordaram. De resto, cada um teve a falar para si próprio, dando bicadas ao António Costa, que foi a figura ausente mais presente do debate.
Rio disse por várias vezes que há um mar de divergências entre os dois partidos. Desde logo, por exemplo, em matéria fiscal, o PSD quer baixar em primeiro lugar o IRC para as empresas. Ora, João Oliveira foi ao Diário das Sessões do Parlamento.
Nós apresentámos uma proposta de uma taxa reduzida de IRC para as micro, pequenas e médias empresas. O PS chumbou-a, mas o PSD também. A pergunta que faço é, considerando as propostas que o PSD agora apresenta, elas são mesmo para levar a sério?
Esse projeto, o PCP, levaria à ruína económica.
É esta a expressão de Rui Rio.
À pobreza, para, não digo à ruína.
Disse à ruína.
Ruína. Pronto. À pobreza, à ruína, à pobreza.
O Dr. Rui Rio, como caricaturista, não tem um traço muito fino.
Ora, Henrique, Rui Rio apostou, como já disseste, no confronto com as velhas ideias que o PCP sempre defendeu, a NATO, o euro, e não foi ponto a ponto ao programa do Partido Comunista.
Não, mas também não sei porque. Quer dizer, na verdade ele foi quando disse que os modelos de desenvolvimento, ou os modelos que ambos previam para o desenvolvimento, que isto pode ser sempre visto, enfim, com um lado positivo, é dizer, eles querem o mesmo, que é o desenvolvimento do país, a riqueza, que não haja pobres, que não haja isso e tal. Depois há o problema de como é que lá se chega. E que aí os caminhos, como ele dizia, há um mar de diferenças, são completamente divergentes. Ou seja, o Partido Comunista é pelo lado do consumo, portanto, e do aumento substancial dos rendimentos dos trabalhadores, e o Partido Social Democrata é pelo lado da produção, pelo aumento substancial da produtividade, do investimento.
Considera que assim é que a economia pode avançar que os salários podem aumentar.
Pode avançar. Eu devo dizer que acho esta proposta do PSD um bocadinho mais sólida do que a do PCP, sobretudo que a do PCP a gente anda a tentar há não sei quantos anos que o país se desenvolva, e na verdade nos últimos 20 anos nós tivemos uma média de 0,3% de crescimento ao ano, que é uma coisa vergonhosa e que nos permitiu ser ultrapassados por uma série de países. Portanto, pelo lado do consumo, enfim, também é necessário, naturalmente, e é necessário o país ter bons salários. Acho que isso aí foi outra coisa onde eles concordaram. Mas lá está, mas só que um começa por aumentar.
Mas tem caminhos diferentes.
Exatamente.
Para chegar a esse
um
objetivo.
Um começa por aumentar os salários já e o outro diz assim, não, deixa lá desenvolver as empresas porque elas é que pagam salários e tal.
Nós já
aliás,
falámos
há um
aqui...
artigo, deixa-me só dizer isto, há um artigo de Luís Campos e Cunha, muito interessante, onde ele diz, isto não é um problema. Luís Campos e Cunha foi ministro de Sócrates, embora muito pouco tempo, e onde ele diz uma coisa que eu acho que deve fazer pensar, que ele diz, não venham falar de salários baixos, falem de impostos altos, porque cada empresa gasta muito com os trabalhadores que tem. E se calhar esse também é um dos problemas, é um problema pouco discutido.
Ora, Henrique, ainda temos mais um debate para falar aqui, ou talvez, seja melhor dizer, um combate onde entrou até a cavalaria.
a grande maioria do eleitorado pergunta se é isto a direita. Quer dizer, alguns chamam-lhe direita fofinha, etc. Não é essa direita que nós queremos ser. Nós não queremos ser essa direita assim, mariquinhas.
O André Ventura presida uma interjeição que pode tanto defender posições de extrema-esquerda com posições de extrema-direita.
É mariquinha.
Que quer colocar.
É uma direita mariquinha.
Você é uma direita mariquinha.
Você é um fanático que tanto vota propostas da esquerda como da direita. Não tem uma visão para o país e devo-lhe dizer mais. Um esquadrão de cavaleiros desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia, porque você é um catavento político.
Ora, e não ficámos por aqui nos insultos, Henrique. Neste debate, o estúdio da CNN mais parecia um ringue de boxe e alguém teve a melhor direita?
Quer dizer, desculpa lá eu estar-me a rir, mas eu acho que essa o esquadrão de cavalaria a entrar na cabeça do André Ventura, só essa ideia já é boa. Depois o facto de não esbarrar a ideia nenhuma também. Quer dizer, isto é muito rebuscado, a gente se pensar para insultar o outro. Quer dizer, eu acho que...
Acabou por tanto, ser divertido
como a direita,
este debate,
a direita mariquinhas, acabou, sobretudo para quem não tem intenção, nem muita simpatia, nem por um nem por outro, acabou por ser um fartote de riso. Eu imagino o António Costa, o Rui Rio e o resto da esquerda e a
quem
Iniciativa
ganhou?
Liberal.
Foi o PSD e a Iniciativa Liberal que ganharam com...
Acho que sim. Acho que Francisco Rodrigues dos Santos, quer dizer, em termos do debate, claro que o Francisco Rodrigues dos Santos é muito mais confiável, ou reliable, é mais confiável que o André Ventura, mas ele passou-se, não é? Quer dizer, porque entrou no jogo do André Ventura, que é a coisa pior que se pode fazer. E claro, quando o outro lhe chama à direita mariquinhas, é à direita mariquinhas, diz aquilo três vezes mesmo para chatear, não é? Mesmo para vincar. O Francisco Ribeiro dos Santos não soube dizer, olha, aí para, não discuto assim, não... Quer dizer...
Entrou no jogo.
E isso fez mal. E, quer dizer, depois acabou por transformar aquilo numa comédia, porque aquilo já era a ver... Eu acho que eles devem ter estado a pensar nos insultos que podiam fazer ao outro.
Ficamos então com o comentário de Henrique Monteiro ao combate de boxe das direitas, o debate entre André Ventura e Francisco Rodrigues dos Santos. Quase a terminar as duas semanas de debates, a campanha entrou noutra esfera, num combate com cavalaria e tudo.
Você é um fanático que tanto vota propostas da esquerda como da direita, não tem uma visão para o país e devo-lhe dizer mais. Um esquadrão de cavalaria desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia, porque você é um catavento político.
Neste podcast participaram Ribau Esteves, Luísa Salgueiro, Henrique Monteiro, Carlos Vermelho, Paulo Teixeira. Eu sou a Manuela Pires, o Em Nome do Voto regressa amanhã.